Mitra falou, dizendo: gostaríamos de interrogar-te a respeito da morte. É bem interessante porque essa foi a segunda pergunta do diálogo. A primeira foi feita por Almitra também, ela perguntou pelo amor. E logo em seguida ela perguntou pela morte. Não sei se vocês já repararam que na mitologia grega, Afrodite, que é a deusa do amor, se une a Ares, que é o deus da guerra e da morte. Como se o amor, para poder se elevar, se tornar cada vez mais puro, tivesse que ir cortando os lastros. Ou seja, alguma coisa tem que morrer para que o amor se purifique. Alguma coisa de debilidade, de materialismo, alguma coisa que prende a tua consciência no chão. Tem que morrer para que o amor nasça. Tá? Algo tem que dar lugar para que o amor possa se expandir. Então é muito comum que nas tradições a deusa do amor, ou deus do amor, seja lá como for, esteja de alguma maneira associada à morte. Então ela pergunta primeiro pelo amor e depois, logo em seguida, ela pergunta pela morte. Tá? Uma sequência bem interessante, e ela mesma. Vibrando não faz nada à toa. Tudo, a linguagem dele é muito mítica e tudo tem um sentido. Gostaríamos de interrogar-te a respeito da morte. E ele disse: quereis conhecer o segredo da morte. Mas como podereis descobri-lo se não o procurardes no coração da vida? Como é que a gente vai entender a morte se nós não entendermos a vida? Ele vai explicar que essas duas coisas estão estreitamente enlaçadas. E se você não entende um, não vai entender o outro. Você aprende a morrer vivendo. Não é no momento da morte que vamos aprender a morrer. E mais uma vez, a gente usa muito, pega muito a carona de Platão para entender Gibran. E como ele se apoia muito na filosofia grega e as ideias são muito comuns aos dois escritores, muitas vezes eu tenho citado para vocês diálogos platônicos para ajudar a entender Gibran. Então vocês lembram, não vamos nem recorrer a Platão em primeiro lugar, mas a um pensador anterior, que eu falava para vocês numa ocasião, aqueles que já estiveram em outras palestras, de um cidadão chamado Parmênides, que ele dizia que tudo que vive é composto de espírito, de corpo, perdão, de espírito, de matéria e de forma. Lembram? Eu dizia para vocês que matéria e forma são duas coisas diferentes. Para quem já esteve aqui, eu explicava, por exemplo, se eu disser para vocês, eu tenho vidro na minha casa, você entendeu o que eu tenho em casa? Não, vidro pode ser um copo, pode ser um jarro, pode ser uma janela. Eu só te disse a substância, eu não te falei a forma. Eu te digo, vidro na forma de um copo. Aí você tem duas coisas, vidro, substância, e copo, forma. Aqui nós temos substância orgânica na forma lúcia. E além disso, existe um espírito. Todos os seres são uma mistura dessas três coisas. E aí ele chega para esses seus discípulos gregos de Eleia e fala o seguinte: qual dessas três coisas morre? O espírito, por definição, não morre. O espírito que morre não é espírito, embora a gente não tenha nenhuma experiência sensorial dele. Tá? A matéria, como dizia Lavoisier, não morre, ela se transforma. Lembram do Lavoisier? Na natureza nada se cria, tudo se transforma. Tá? E a forma? A forma é uma ideia, ela volta para o plano das ideias. Como é que eu vou matar uma ideia? Vou matar o triângulo, o círculo, o quadrado? São ideias as formas. Volta para o plano da ideia e daqui a pouco encarna em outra substância. Entendem? Então ele mostra, essas três coisas não morrem. Aí os seus discípulos ficam desesperados, né? Se tudo que os seres são feitos não morre, como é que eles morrem? Que paradoxo. Aí ele fala: existe um casamento entre um punhado de substância e uma forma X. Por exemplo, o meu corpo é isso. Um punhado de substância orgânica na forma lúcia. Aí é um casamento meio moderninho, meio sujeito a divórcios, né? De vez em quando, essa substância diz: vou-me embora, cansei dessa vida. Puf, desintegra. E essa forma volta para o plano das ideias. Acontece que a consciência identifica com esse casamento e diz: eu sou isso. Olha só que bonitinho que eu sou isso. Quando esse casamento se desfaz, a consciência diz o quê? Morri. Tem alguma coisa que permanece lá em cima, né? Que é o espírito. Mas se ela não alcança se identificar com ele, toda vez que essa conjugação de substância e forma se desfazem, ela se perde, ela cai num vazio. Então o homem não deixa de existir. Ele cai num vazio de inconsciência porque ele está identificado com um acidente temporário. Entendem isso? Com um casamento temporário entre substância e forma. Então a morte seria sinônimo de inconsciência, porque não nos identificamos com aquilo que é, com aquilo que somos. Imaginem vocês, se nós nos identificássemos com o espírito, segundo essa tradição, não estou colocando verdades absolutas, apenas o que diz a tradição, se você se identifica com o espírito, a matéria casa com a forma, a matéria separa da forma, e você olha de cima esse fenômeno, e não perde a consciência. Eu sempre brinco com os meus alunos que isso é o fenômeno Tamagotchi. Vocês passaram por isso? Quem passou por isso? Não conheceram aquele brinquedinho infernal? Vocês são muito novinhas, não tiveram Tamagotchi. Minha filha, aquilo morria 3 vezes no meio da noite. E ela tinha que acordar e chorava porque o Tamagotchi tinha morrido. Apertava o botãozinho, o bichinho nascia de novo. E aí, um dia eu estava dando aula, eu falei, segundo a visão de Parmênides, a gente seria que nem o Tamagotchi. O corpo nasce, o corpo morre, o corpo nasce, o corpo morre. E a consciência permanece contínua. Tamagotchi serviu para alguma coisa. Até Tamagotchi é filosofia. Mas, felizmente, ele parou de existir, porque ninguém suportava aquilo. Mas, enfim, o fato é que se você quer vencer a morte, e a morte é sinônimo de inconsciência, evidentemente, vencer a morte é vencer a inconsciência. Mas como é que você pode querer vencer a inconsciência depois da vida se você não vence ela dentro da vida? Em primeiríssimo lugar, para ter mérito, para reivindicar alguma coisa. Não é não? Você é consciente o tempo todo na vida? Para reivindicar ficar consciente depois que morrer? Temos mérito para isso? Vocês percebem que se morte é sinônimo de inconsciência, dentro disso que a gente chama de vida, a gente está mais morto ou mais vivo? Já foi feita uma experiência que eu achei muito interessante, muitos anos atrás, fico imaginando que às vezes o pessoal quer fazer pesquisas acadêmicas, não tem muito assunto, inventa umas coisas loucas, né? Mas essa aí foi uma coisa louca que eu achei bem útil. Pegaram um grupo de pessoas de uma idade em torno de 30, 40 anos e pediram para elas contarem todos, absolutamente todos os fatos da vida delas que elas lembravam. Tá? Aí variava de acordo com a potência de memória de cada um, mas a pessoa de memória mais espetacular parece que falou durante 4 horas e pouco, 5 horas. A pessoa com menos memória, não sei quanto falou, mas esse foi o máximo que essa pessoa conseguiu relatar de uma vida, digamos, de 35, 40 anos. 35 ou 40 anos, você ficou com 6 horas. E o resto? Vocês percebem que caiu no buraco negro da superficialidade, da alienação, da mecanicidade, do piloto automático? Então, durante a vida, a gente está mais morto ou mais vivo? Percebem que reivindicar a eternidade é reivindicar eternidade e consciência. É começar a fazer jus a isso aqui. Eu comentava com vocês que talvez o maior livro que já foi escrito sobre a morte, em termos de profundidade, de detalhe, é um livro tibetano, chamado Barra do Todol, o livro tibetano dos mortos. Que eles dizem o seguinte, não tem um minuto na tua vida, um minuto, que não tem alguma coisa para te ensinar. Porque se houvesse um minuto que não tivesse alguma coisa para te ensinar, já teria sido tirado da tua vida. A vida não deixa vácuos, tá? Então, se tem um minuto que nós estamos, como dizia minha avó, pensando na morte da bezerra, vocês sabem me explicar por que a morte da bezerra? Eu nunca entendi o simbolismo disso. Mas nós estamos um minuto pensando na morte da bezerra, esse momento a gente perdeu algum ensinamento que a natureza estava te dando. Esse foi um momento de morte dentro da vida. Entendem isso? Então vejam o que, que o Gibran diz. Quereis conhecer o segredo da morte, mas como podereis descobri-lo se não o procurardes no coração da vida? O coração da vida seria aprender, estar atento, estar vivo a cada momento da vida. Porque se você está vivo a cada momento da vida, seja consciente, pleno, presente de corpo e alma, você pode chegar para a morte e dizer, não, minha consciência você não leva, meu cara. Mas você já entregou a sua consciência em vida. A morte já não tem nem mais o que levar. Percebem? Então nós ficamos sem uma autoridade moral para falar de eternidade. Se dentro da vida que nos oferece essa possibilidade, não temos, não fazemos questão, não achamos importante. Até gostamos de fugir da vida. Às vezes somos viciados em fugir da vida, fantasiar, derivar para outros mundos. Uhum. E aliás é uma coisa curiosa, porque se vocês pararem para pensar, a nossa cultura praticamente induz a isso. É uma cultura da fantasia. Porque a vida é tão frustrante que as rotas de fuga já estão todas construídas. Parem para pensar em termos matemáticos, que isso também é uma coisa que já foram feitas pesquisas de todos os tipos. Você faz uma pesquisa em vários países do mundo. Em média, você vai ver que o padrão de felicidade do homem moderno é um padrão de consumo de um homem norte-americano mediano. É ter uma excelente casa, um excelente carro, viagens, frequentar lugares muito bons. Não é isso? Felicidade hoje é conforto material. Quem tem dúvida disso? É um conforto material bem razoável. Aí você pega esse conforto material bem razoável e multiplica por 7 bilhões de seres humanos. Vocês acham que a gente tem planeta para suportar um padrão desse de felicidade? Não temos, o planeta não tem como fornecer esse padrão de consumo para tanta gente. Não dá, é insustentável. É uma fantasia, até matematicamente falando. Então você está condenado a sonhar com uma felicidade que não tem como ser atingida, pelo menos não todos. Você vai ter que passar por cima de alguns, fazer com que alguns não conquistem para que você conquiste. Daí vem a competição, daí vem a perda da unidade, da fraternidade. Então, como você está condenado a não alcançar a felicidade, as rotas de fuga já estão prontas. Então você vai se realizar na telenovela, no filme, na internet, no Facebook, nas redes sociais. E você desdobra a vida na fantasia, porque a vida em si é muito frustrante. Então é mais uma forma de estarmos cada vez mais desligados, desconectados, ausentes da vida. Já contei para vocês, como dizem os mineiros, um causo. Os meus causos são sempre verdadeiros, tá? Eu cheguei uma ocasião no meu trabalho, vocês sabem que Nova Acrópole é um trabalho voluntário. Todos nós somos profissionais de alguma coisa, por isso as atividades acontecem durante a semana, somente à noite. Então, cheguei um dia no meu trabalho e as pessoas estavam falando, mas elas estavam tão consternadas, tinha acontecido alguma coisa com alguém. Olha, porque a Maria não sei de que, gente, que coisa, como ela chegou a essa situação, e agora? Eu pensei, é parente de alguém, será que eu posso ajudar? Fui lá, pura solidariedade, né? Vocês precisam de alguma coisa? Quem é? É parente de algum de vocês? Ah, mas você é muito alienada. É a protagonista da novela das 8 da Rede Globo. Você não viu que coisa horrível que aconteceu com ela? Coitadinha. Gente, foi muito engraçada. Você vive em outro mundo. Como é que você não sabe o que aconteceu com fulano? Eu falei, desculpa aí, eu não sei não. Mas o que mais me impressionou naquilo é porque era uma dor vívida, era como se fosse uma pessoa real. Aquilo não era, para eles, não era uma fantasia, era uma realidade. Gerou um estado de consternação emocional ali no ambiente. Aquilo me impressionou muito, foi um bom aprendizado que a Maria não sei de que me deu. Então percebem que a gente tem uma rota de fantasia induzida, porque a vida em si é insípida. Nos deram metas que não são alcançáveis e não são a meta humana, não são o ideal humano, enfim. E aí nós estamos cada vez mais ausentes. Ou vocês não percebem que cada geração é mais dispersa que a outra? Falem sério, vocês não têm visto isso? Cada geração é mais dispersa do que a outra. É difícil ir na contramão disso. Na quarta-feira a gente falava sobre um filme, Matrix, e uma cena que eu não comentei com aqueles que estavam aqui, que vocês percebem que toda vez que os personagens, aqueles que estavam conscientes, entram dentro da Matrix, eles estão andando na contramão. A massa vem toda de lá e eles estão no sentido inverso. Estar consciente no mundo atual é ir na contramão, ir no sentido inverso da massa, tá? Porque alienação é a palavra de ordem. Pensar o mínimo possível. Tá? Então, logicamente, querer superar a morte é a eternidade de consciência, é a presença de consciência, que a gente não tem nem em vida. E aí fica muito complicado de resolver esse problema. Né? Vamos lá. A coruja, cujos olhos, feitos para a noite, são velados ao dia, não pode descortinar o mistério da luz. Então, é como se houvesse, Platão mesmo ele fala isso, eu acho muito interessante, porque o homem é como se fosse uma sintaxe da natureza. As qualidades e os defeitos dos animais existem todos latentes dentro do homem. Então existe dentro de nós uma consciência coruja, que só enxerga na escuridão, só abre os olhos na escuridão, na alienação, na massificação, no pensar pouco. Quando tem muita luz, ela se sente incomodada. Para quem conhece o mito da caverna, sabem que Platão fala exatamente isso. O cidadão passa a vida inteira em uma caverna olhando para as sombras. Um dia, quando ele resolve sair, a luz do sol o incomoda. Ele não suporta a luz, e luz é símbolo de sabedoria, de autoconsciência, de identidade. Seus olhos não estão acostumados com a luz, luz é dor, então é preferível a ignorância que a escuridão. Esse é um dos símbolos mais clássicos da história da humanidade, escuridão como ignorância e luz como sabedoria. Muito claro, né? Inclusive, quando eu comentei com vocês, quando falamos numa dessas palestras de Gibran, não me lembro qual, quando a gente diz que uma mulher deu à luz... Lembrem que tem uma crase em cima desse A. Ela deu alguém à luz. Ela não deu à luz para alguém. Ele pegou alguém e introduziu na luz. Ou seja, ela não daria simplesmente um corpo para essa pessoa. Mas daria uma oportunidade dela ver a luz. Ou seja, educaria esse ser. Traria ele para a luz. Está implícito no dever de trazer um ser humano ao mundo. Então nós temos dentro de nós uma consciência coruja. Que só quer ver na escuridão. Diante da luz ela fecha os olhos. Já comentei com vocês também essa história, vocês me desculpem que eu tenho que repetir para aqueles que estão vindo pela primeira vez, que eu achei muito interessante. Comentávamos, inclusive, nessa última palestra, que eu, durante algum tempo, em Nova Acrópole, somos voluntários, eu ligava para as pessoas que tinham perdido muitas aulas para perguntar se elas queriam se enquadrar em outra turma, se tinham alguma necessidade, se queriam reposições. E um dia liguei para uma pessoa e ela me disse o seguinte: eu não vou mais não, sabe? Porque esse curso que vocês estão dando está me obrigando a pensar, e isso eu vou ter que mudar muito, vai dar um trabalho, isso vai doer, isso vai incomodar tanto, eu prefiro não saber dessas coisas. Imagina a trabalheira que vai dar se eu souber disso. Então eu prefiro não saber. Eu achei isso muito curioso e engraçado, com uma sinceridade desconcertante, né? A sabedoria vai me dar um trabalho terrível, eu vou ter que mudar, então deixa eu fechar os olhos, não quero ver. Tá? Ou seja, toda vez que eu vejo a Luísa, eu faço a curva. Tá? Que, aliás, tem uma passagem muito bonita nesse livro. Aliás, vocês sabem que existe um DVD sobre esse assunto, O Bardo Todol, o livro tibetano dos mortos. Um livro simbólico e muito bonito. O Bardo Todol descreve minuto a minuto, gente, é uma coisa interessantíssima, porque o Tibete, na sua tradição original, antes da China invadir lá e adulterar tudo, eles tinham uma tradição de que quando a pessoa começava o processo, estava quase morrendo, estava um moribundo, vinha um oficiante, como se fosse um sacerdote, e começava a ler algumas instruções para ele. E depois que ele morria, por 7 dias, num certo horário, aquela pessoa ia lá e continuava lendo essas instruções, orientando sobre o que aconteceria no processo de morte e depois. Muito interessante. Sabe aquela história que a gente costuma dizer, o que acontece depois da morte? Eu não sei, ninguém voltou para contar. Se você leu o Bardo Todol, você nunca mais vai dizer isso. Nunca mais vai dizer. Ele é interessante porque ele dá uma sensação de choque para a nossa personalidade, porque dá a certeza de que ela vai morrer e, ao mesmo tempo, vai dar a certeza de que ela não é a dona da casa. Tá? Ela morre e alguma coisa perdura. E uma das coisas que o Bardo Todol diz é exatamente isso, que toda vez que o homem perde o corpo físico, ele vê um grande clarão, uma grande luz. Mas como em vida ele está acostumado a fugir da luz, ele foge dessa também. E perde a oportunidade da iluminação, entende? Perde a oportunidade de ir na direção do divino, que é a luz. A vida inteira fugiu de luz, por que agora eu não fugiria? Tá? E se vocês virem a narração dessas pessoas que viveram experiências de quase morte, em geral falam dessa tal dessa luz mesmo, né? Eles dizem que é assim que desencarna é luz. Eu nunca gostei de luz, por que eu vou para lá agora? Tchum! Pega uma tangente. Ou seja, o resultado de como você viveu. Isso é uma tradição tibetana. Como eu falava para vocês, somos filósofos. Não estou dizendo que nada é verdade absoluta. Estou dando para vocês um estudo comparativo do que muitas pessoas disseram. Tá? Se quereis realmente contemplar o espírito da morte, abri amplamente as portas de vosso coração ao corpo da vida. Pois a vida e a morte são uma e a mesma coisa. Como o rio e o mar, são uma e a mesma coisa. Um pouco de água momentaneamente separado, sempre buscando a unidade. Né? Existe um exemplo oriental que aí cabe muito bem, que fala do golfinho. A gente vê aquelas malabarismos do golfinho, né? Que ele pula e mergulha, pula e mergulha. Imagina que eu sou um observador que estou olhando o golfinho só aqui de fora. Eu não poderia dizer que quando ele sai da água ele nasceu, e quando ele entra na água ele morreu? Desapareceu, não estou vendo mais. Eu meço as coisas existem quando eu vejo, não estou vendo mais, sumiu. E se eu fosse um mergulhador e estivesse lá debaixo d'água? Eu não ia dizer que ele nasceu quando entrou na água e morreu quando saiu? E se eu pudesse ver os dois planos, não diria que ele está vivo sempre? E diz que o grande pulo da consciência do ser humano, quando ele realmente humaniza a sua consciência, é ver os dois mundos, espírito e matéria, ao mesmo tempo. Não vamos deixar de ver a matéria, temos que sobreviver, temos que ganhar a nossa vida, como se diz popularmente, temos que alimentar o nosso corpo, temos que cuidá-lo, temos que cuidar dos nossos filhos. Não vamos deixar de ver a matéria, mas não vamos ver apenas a matéria. Vamos ver os dois mundos e atender as necessidades de ambos, para que a vida nos dois planos não se interrompa, para que a nossa consciência acompanhe a vida nos dois planos. Eu acho esse exemplo muito oportuno, porque dá uma visualização muito boa para a gente. A vida continua. É uma outra passagem que se diz que é como se fossem verões e invernos da existência. Inverno faz um frio, né? Eu coloco um casaco. Verão faz calor, eu tiro esse casaco, mas continuo caminhando. O casaco seria isso. E quando eu tiro esse casaco, eu deixo de existir? Não. E continuo caminhando sem ele. Em um determinado momento, eu terei que voltar a vestir esse ou outro casaco, provavelmente outro. Então, isso seria a ideia da vida contínua, além das aparências de vida e morte, a grande vida. Que Khalil Gibran, em toda a sua obra, aborda dessa maneira. Outra vez que ele fala de vida, fala nesse sentido. Já falei para vocês de um outro livro maravilhoso que existe, que são as Cartas de Amor do Profeta, que o tempo todo ele se expressa desse mesmo jeito, falando de uma vida que continua, que não se interrompe, senão para a ignorância humana. Na profundidade de vossas esperanças e aspirações, dorme vosso misterioso conhecimento do além. E como sementes sonhando sob a neve, assim vosso coração sonha com a primavera. Confiai nos sonhos, pois neles se ocultam a porta da eternidade. Bonito, né? Poético. Vejam que é interessante, é muito bonito, mas daí a gente entender vai uma distanciazinha grande. Se você fizesse uma pergunta de qualquer conceito para Sócrates, vocês sabem como é que ele respondia? Sabe como é que Sócrates respondia qualquer pergunta que se fazia para ele? Com outra pergunta. Ele dizia, você não tem que educar as pessoas dando nada de novo. A educação educa mais pelo que tira, que é o esquecimento, a alienação, a ignorância, do que por aquilo que dá. Que tudo que o ser humano necessita para ser humano, ele já tem dentro de si. Assim como você vê uma sementinha desse tamanho, tudo que a árvore vai precisar já está ali dentro daquela semente, né? A natureza vai ter que despertá-la. E é como se ele fosse alguém que desperta a semente humana. Ele não dá informação nenhuma. Ele vai conduzindo através de perguntas para que a pessoa ache as coisas dentro dela. Platão fala a mesma coisa. A educação gera memória e não informação nova, não conhecimento. Ela tira os véus do esquecimento. Então é como se fosse a sementinha que está lá debaixo da neve. Tudo que você necessita para ser humano já está adormecido dentro de você, porque senão você nunca seria. É como você dizer um bebê, tudo que ele necessita para ser um adulto já não está ali? Ele não vai mudar, ele vai desenvolver um potencial que ele já tem, desde o momento que era um óvulo, não é isso? Já tem ali um potencial quando se torna um óvulo ainda não, mas quando ele se torna um ovo completo, fecundado, ele já tem ali todo o potencial do que vai ser o bebê e depois do que vai ser o adulto. E a natureza simplesmente desperta esse potencial. E diz que a educação deveria fazer com a alma o que a natureza faz com os corpos. Despertar esse potencial que já está latente ali. Daí que quando nós fazemos a palestra sobre a beleza, eu dizia para vocês que Platão falava que quando a gente vê algo belo, que ele diz que o belo é aquilo que eleva, né? Quando nós vemos algo belo, não sentimos atração nem vontade de possuir as coisas. O belo nos dá saudade, nostalgia, né? É como se através da beleza você lembrasse de um mundo onde tudo era belo e que você já esteve lá e sinta vontade de voltar para casa. A verdadeira beleza, porque existe a diferença entre o que é belo e o que é atraente, conversamos bastante sobre isso, a verdadeira beleza te convida a ver através dela um mundo onde tudo é belo. Lembra do prisioneiro? O mundo antes da primeira marca. Então te dá saudade de casa, uma casa que você não lembra, mas você sente que veio de lá. Então, a educação seria esse gerar lembrança, recuperar aquilo que você sabe que é. Vosso temor da morte é semelhante ao temor do camponês, quando comparece diante do rei e este estende a mão em sinal de consideração. Imaginem, um camponês bem humilde, o rei lá do alto do seu trono estende a mão para ele. Não se regozija o camponês, apesar de seu temor, de receber as insígnias do rei? Contudo, não está ele mais atento ao seu temor do que à distinção recebida? Ou seja, o camponês fica tão intimidado de um rei estar estendendo a mão para ele, que apesar dele estar orgulhoso, a sua timidez e o seu medo pode ser tanto que ele não pegue essa mão. Não é isso? Essa questão do rei estender a mão e o camponês tentar pegá-la, ter medo, lembra para vocês alguma obra de arte?
Sim,
a criação de Adão, lembram? Deus estende a mão e o homem está ali naquela, será que eu pego? Tá? Porque ao mesmo tempo que existe um deslumbramento diante dessa possibilidade de encontrar o divino dentro de nós, de encontrar o rei dentro de nós, existe um medo terrível. Já pensou quanta coisa eu vou ter que deixar para trás? Quanta coisa vai ter que morrer em mim? O quanto eu vou ter que mudar? Que nem um rapaz para quem eu liguei, né? Para quem conhece uma obra oriental, para aqueles que fazem o curso, a gente fala muito sobre ela, que é uma obra indiana que se chama o Bhagavad Gita, que é uma luta interior entre os nossos defeitos e as nossas virtudes, os defeitos são chamados de Kuravas, e as virtudes de Pandavas. Tem um momento nesse livro que é muito interessante, que diz o seguinte: você fala muito das suas qualidades, dos seus Pandavas, das suas virtudes. Se aparecesse um Pandava inteiro, adulto e armado diante de você, você correria de terror. Imagina se você vislumbrasse nesse momento da tua vida, se você fosse absolutamente justo, 100% justo. Para para pensar. Ih, aquele dia que eu falto os meus compromissos e durmo muito mais do que deveria. Ih, aquele dia que eu falo aquela mentirinha para não ter que me comprometer com tal coisa. E aquele outro dia, você pensa com tanto de coisas que eu teria que deixar para trás. Isso me assusta, ao mesmo tempo que me atrai. É esse rei, esse eu divino que te estende a mão, que te dá vontade de ir, mas ao mesmo tempo um medo terrível. Quanta coisa vai ficar comprometida? Como a minha vida teria que mudar se eu fosse hoje aquilo que eu sempre sonhei ser? Se hoje eu me tornasse totalmente íntegro, totalmente coerente, quanta coisa ia ficar para trás? Não, eu gosto dessas coisas. Aí que vem uma conclusão terrível, né? A gente tem defeitos porque gosta deles. Por que vocês acham que vocês têm defeitos que nós temos? Por quê? Um objeto que é 100% ruim, você não gosta dele de jeito nenhum, já não teria ido para o lixo? Por que ele está dentro da tua casa? Alguma relação afetiva você tem com ele, você gosta dele. Por que os teus defeitos estão dentro de você? Dói constatar isso, né? Mas é um fato. Se você não gostasse 100% dele, rua. Se não foi para a rua, se está dentro de você, tem afinidade. E para pegar a mão do rei, você tem que botar tudo isso para fora. Não, peraí, outro dia. Agora não. A gente brinca de Penélope, lembram do mito do Ulisses? Tece o tapete durante o dia, de noite vai lá e puxa o fio. Não, peraí, não pode ficar pronto esse tapete ainda não. Vai mais devagarzinho. Assim? Pois o que é morrer, se não expor-se desnudo aos ventos e dissolver-se ao sol? E que é cessar de respirar, se não libertar o hálito de suas marés agitadas, a fim de que se levante e se expanda e procure a Deus livremente? Nós falávamos ainda há pouco de Ulisses, acabamos de falar da sua esposa, né, que é Penélope, na Odisseia de Homero. Esse Ulisses, não sei se vocês lembram mais ou menos da história, quando termina a Guerra de Troia, que ele resolve voltar para casa, ele encontra tudo quanto é obstáculo no meio do caminho. A guerra durou 10 anos e ele ficou 10 anos para chegar em casa. E esses obstáculos, na verdade, eram formas de purificá-lo. Ele vai perdendo todas aquelas coisas que não são a sua essência. Todos esses defeitos que a gente gosta e que quando a gente vai perdendo é como se estivéssemos sendo mutilados. Ele vai perdendo os seus navios, vai perdendo os seus homens, perde toda a sua tripulação, vai perdendo a sua bagagem, até que uma hora ele perde o único navio onde ele estava. Vem uma deusa chamada Ino e dá para ele um véu. E diz, olha, tira todas as suas roupas e só cobre o seu coração com esse véu, que só assim você vai se salvar. Essa passagem é muito bonita, gente. Porque ele se despe completamente, fica totalmente puro, mergulha no oceano e emerge só com esse véu cobrindo o seu coração. Só o coração é preservado. É quando ele chega à tona, ele encontra a ilha dos feaços que vão levá-lo para casa. Quando ele se despe de tudo aquilo que não é ele, tá? E preserva só o seu coração. Ele chega a Ítaca. Tá? É muito bonito isso. Representa exatamente esse dissolver tudo que não é você. Perder todas essas coisas que grudam em você e que não são você. Tá? E purificar-se, encontrar só a sua essência, aquela que sobrevive à morte. Se tornar-se consciente em vida. Tá? E o que é cessar de respirar, senão libertar o hálito de suas marés agitadas, a fim de que se levante e se expanda e procure a Deus livremente. Muitas vezes essa história do hálito, do ar, do pneuma, como diziam os gregos, é um nome que se dá à alma. É esse ar preso dentro dessa caverna que é o corpo, que uma hora se expande, se liberta e não fica mais preso às oscilações do corpo. Mais uma vez, esse professor que eu falava para vocês, o professor Michel Echenique, que era uma pessoa genial. Uma ocasião eu fazia uma pergunta para ele que eu não me lembro o que é a pergunta, engraçado isso, não consigo lembrar, mas a resposta eu me lembro nitidamente. Era alguma coisa a respeito de algum problema, porque parece que a gente só pergunta sobre isso, né? O assunto é bem limitado. Eu perguntava alguma coisa para ele e ele respondeu o seguinte: olha, existe algo em nós que é como se fosse, é feito de terra, então obedece a geografia terrestre, tem cumes e vales, sobe e desce, sobe e desce. Mas existe algo em nós que não é feito de terra, portanto, que não obedece à geografia terrestre. Existe algo de nós que é feito de sol e que fica brilhante e permanente lá em cima, iluminando. Então a tua consciência tem a possibilidade de identificar com aquilo que é da Terra, ficar subindo e descendo. Ou identificar com aquilo que é do Sol e ficar cada vez mais sereno. E você vai perceber que quanto mais você tira a tua consciência da Terra, mais você vai suavizando o relevo. Vocês percebem que as pessoas materialistas oscilam muito mais emocionalmente do que aquelas que são mais espiritualistas? Você vai suavizando o relevo terrestre, porque não se identifica com ele. Então, quando esse hálito se liberta das suas marés agitadas, ele vai ficando cada vez mais suave e se aproximando de Deus. Ou seja, sempre lembrem disso. Algo em nós faz parte da geografia terrestre. Já aconteceu com vocês? Se não aconteceu, observem que isso é possível. De você olhar para as suas emoções e dizer, as minhas emoções estão piradas hoje, mas eu estou bem. Deixa elas ficarem quietas aí, fazendo birra, feito uma criança, daqui a pouco passa. Mas eu não tenho nada a ver com isso. Quanto menos eu olhar para ela, mais rápido passa a birra. As crianças não são assim? Olha elas fazendo birra, que você vai ver que elas fazem birra o dia inteiro. Não faz isso, meu filhinho, acabou. Pode esquecer, são 24 horas de birra. Não estou falando de ninguém em particular, tá? Não me interprete mal. Mas, em geral, fazem isso. Quanto mais você olha, mais birra dão. Então, as nossas emoções é assim, olha muito para ela. Ela vai gerar um relevo brusco. Tira a atenção, coloca naquilo que você tem de solar. Você vai ver que o relevo se suaviza. Para que fazer drama se a mãe não olha? Percebem que nós alimentamos as oscilações das nossas emoções, da nossa mente, porque nos identificamos com elas? Tá? Desidentificar da geografia terrestre, eu sempre achei isso muito interessante. Que é exatamente a essência desse hálito livre que ele está falando aí. É somente quando beberdes do rio do silêncio que podereis realmente cantar. É somente quando atingirdes o cume da montanha que começareis a subir. Tão bonito e tão enigmático, né? O cume da matéria. Agora você vai ter que continuar caminhando, não mais na matéria. Mas a caminhada vai ter que continuar. Quando beberdes do rio do silêncio. Lembrem daquele livro que sempre falamos, A Voz do Silêncio? Um livro de origem tibetana, que diz que o teu eu superior, a tua consciência espiritual, fala. Mas a mente faz tanto barulho, as emoções fazem tanto barulho, o corpo faz tanto barulho, que você não consegue identificar a voz do espírito dentro de você. Observem agora, gente, a barulhada. O corpo dói aqui, dói ali, incomoda, cansa, as costas doem, essa cadeira não é confortável, por que a gente não compra uma cadeira melhor? Não é isso? As emoções, ah, eu estou triste, estou alegre, estou não sei o quê. A mente, blá, 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 blá. Todo esse ruído não está dentro de vocês, dentro de mim? Está, ninguém cala a boca. Se existe alguma voz espiritual dentro de nós, se mistura nisso tudo e a gente não ouve. Tá? Quanto mais o homem evolui, mais ele desidentifica dessas vozes, dessa geografia terrestre, vai pacificando a geografia terrestre, vai produzindo silêncio, aí começa a ouvir a si próprio. Lembram que eu sempre comento com vocês que solidão é falta de ouvir a nós mesmos e não ouvir os outros. Solidão é estar desacompanhado de si mesmo e não dos demais. Tá? Então, quando ele diz, somente quando beberdes do rio do silêncio podereis realmente cantar. Em dezembro nós vamos ter a palestra de Khalil Gibran, a última desse ano, sobre a oração. Vocês vão ver que é o mais bonito que tem, mais bonito até mesmo que é do amor, mas também é a mais enigmática que tem. Tem uma hora que ele chega e diz, Deus não ouve as tuas orações, a menos que Ele mesmo as pronuncie através da tua voz. Você fica assim, chocado. A menos que Ele mesmo as pronuncie através da tua voz. Ou seja, quando você calar esse burburinho todo, a voz do divino vai falar através de você. Aí Deus vai ouvi-la, porque a voz dEle ecoando em você. Tá? Enquanto for esse vozerio da personalidade, esquece que ele não vai ouvir nada disso. Tá? Quando as tuas palavras forem a voz dEle, aí Ele vai ouvir. E é interessante que os contos de fada, os mitos, estão cheios de menções a isso. Vocês lembram da Rapunzel? Conhece essa historinha? Tudo de fofa, né? Eu gosto muito de conto de fada, esse é um dos meus prediletos. A torre, que é o nosso corpo físico, e a nossa alma presa lá dentro, que nem o prisioneiro, está encarcerado. E o carcereiro é a torre, que ela está presa ali dentro. Os seus cabelos, vou dar uma dica para vocês, não é 100%, mas em muitos casos, cabelo representa pensamento, forma mental. Na Medusa é assim, e na Rapunzel também. Através dos cabelos dela só sobe a bruxa, seja pensamentos instintivos, passionais, grosseiros. Até que uma hora ela cansa daquela vida, fica entediada, né? Aí começa a cantar. Quando ela começa a cantar, que é a voz da alma sentindo saudade de si mesma, passa o príncipe e reconhece esse canto. Aí começa a subir pelos cabelos dela, não mais a bruxa, mas o príncipe, que é o espírito. Tá? Sempre essa história do cantar. Uma outra que é bem conhecida, hoje a gente está falando de mais de Ulisses, né? Quando Ulisses se amarra lá no mastro do navio, para não ser arrastado para o fundo do oceano pela voz das sereias. Vocês lembram disso? Que ele pede que amarrem ele. Eu falava para vocês, Ulisses é um filósofo. Ele ouve as vozes dos instintos, das provocações, da matéria, da cólera, das paixões vulgares e não se deixa arrastar porque ele se amarrou voluntariamente ao mastro vertical dos seus princípios. O que eu devo, o que eu honro, o que eu considero nobre, justo, bom. Ele impõe isso sobre essas vozes. Ele se amarrou voluntariamente ao mastro vertical daquilo que ele acredita, do seu eu humano. Ele impôs princípios, mas ele não deixa de ouvir a voz das sereias e se sentir atraído. Isso é a característica do filósofo. O filósofo não pensa a bobagem, pensa, mas cada vez mais impõe princípios sobre essas bobagens e não deixa que elas se transformem em atos. Então pensa cada vez menos. Agora, quem não pensa mais em absolutamente nada, conseguiu controlar todos os pensamentos negativos, já não é mais um filósofo, não é um buscador da sabedoria, já é um sábio. Ele já não se sente tentado pelas sereias, ele derrota as sereias. Aí vem a mitologia grega com uma coisa que eu acho fantástica, que eu inclusive já falei para vocês. Qual é a única forma de vencer sereias? Quem lembra? Um ponto na prova para quem lembrar dessa. Qual é a única forma? Não vai me dizer que vocês não sabem, vai que vocês encontram com sereia por aí, como é que vão ficar? Qual é a única forma de vencer sereias? Cantar, olha, um ponto na prova para ela. Cantar melhor do que elas. Isso aí. Realmente, e só existe um ser que canta melhor do que as sereias. A alma humana, quando está desperta, ela canta e canta melhor do que as sereias. Ela canta a canção de Deus, tá? E espanta todas as sondas, espanta todas as sereias. Tá? Então, é sempre essa ideia do canto, é muito comum em vários mitos, em vários contos de fada. Quando nós cantamos a canção divina, a canção da vida, quando a nossa voz cede à voz de Deus, através dela a voz do divino em nós se manifesta, todas as sombras retrocedem. Mas isso já é um sábio. O filósofo impõe princípios e não se deixa arrastar pelas sereias. Um dia as sereias serão vencidas. Tá? A busca da sabedoria um dia levará progressivamente ao encontro, é claro. Senão seria um buscador frustrado, né? É quando a terra reivindicar vossos membros que podereis verdadeiramente dançar. Só quando a terra reivindicar o seu corpo você poderá verdadeiramente dançar. Que loucura, né? Da mesma maneira que cantar é uma expressão de beleza muito elevada, que só quem canta de fato é a alma, dançar é uma expressão de harmonia muito elevada, que também só quem dança é a alma. Eu me recordo de um compositor argentino, como era o nome dele? Astor Piazzolla. Ele sempre tocava aparentemente muito bem. Uma vez ele fez uma apresentação muito boa e o pessoal foi elogiar. Nossa, hoje você tocou muito bem. Aí ele falou uma coisa que eu achei tão interessante. Hoje ele já é falecido, isso faz muitos anos. Ele dizia o seguinte: muitas vezes na minha vida eu toco bem, mas poucas, pouquíssimas vezes eu faço realmente música. Vocês entendem isso? Consigo harmonizar as coisas de uma maneira tal que a minha voz seja a mensagem de algo mais elevado. Lembrem daquela frase do Dhammapada, da tradição budista, mais do que 1000 palavras sem sentido, vale uma que traz consolo a quem a ouve, que eleva. Música seria assim também. Muitas vezes eu toco bem, mas poucas eu faço música. Entendem isso? Muitas vezes eu movimento o meu corpo, mas quantas vezes eu danço? Lembrem da frase bíblica, a César, o que é de César? A Deus o que é de Deus. Um dia vai vir a inevitável morte, que a gente vai entregar para a terra o que é da terra e para o céu o que é do céu. E quando tivermos quitado a nossa dívida com César, seremos livres o suficiente para dançar a dança da vida, para cantar o canto da vida. E a dança e o canto da vida, o ritmo da vida é a eternidade. Quando formos capazes de entregar o corpo à matéria e permanecermos vivos, a nossa consciência desperta, teremos vencido a morte. Quando devolvermos a César o que é de César e não morrermos, significa conquistamos o segredo da morte e da vida. Porque sabemos que isso nunca foi nosso, foi de César, era da terra. O nosso é aquilo que é de Deus. Nós somos o rio que caminha para o oceano, a gota d'água que caminha para o oceano. E você pode destruir o copo, não a gota d'água. O copo voltará para a terra. Basicamente, isso é o que ele traz. Vocês percebem que é o eco de muitas reflexões, essa é a nossa última tela. A gente usa um monte de filósofos para entender Gibran. Você vai dizer, mas Gibran não era um poeta? Não, é um filósofo também. Ele usa de toda essa filosofia para expressar de maneira bela verdades muito antigas. Então, se você pega vários pensadores falando sobre morte, vão falar nesse mesmo sentido. O que é interessante é ele dizer isso de uma maneira tão bela, né? Tão sublime. Conseguir dizer coisas tão profundas sem nos chocar de uma maneira tão sublime. Então, espero que seja útil para vocês como reflexão. Entendam que algumas vezes, porque Gibran trabalha com essa tradição, acredita nessa tradição, ele faz menção à reencarnação, por exemplo. Aí você diz, se eu não acredito em reencarnação, não posso aprender nada com Gibran sobre isso. Não, é verdade. Tá? Uma coisa é a filosofia, outra coisa são ideologias religiosas. Tudo o que ele tem de ensinamento moral é válido para toda a humanidade. Ou conquistar consciência não é válido para toda a humanidade. Ou conquistar sabedoria, luz, não é válido para toda a humanidade. Não é para acreditar em Gibran, eu tenho que abrir mão das minhas crenças religiosas? Não. Você simplesmente tem que abrir mão de meramente teorizar as suas crenças. Sejam elas quais forem, sejam profundos. Porque se você é superficial, a superficialidade vai te arrastar ao esquecimento. Ou seja, se acredita realmente em algo, esse algo pode te conduzir, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Tá? Não necessita de crenças ideológicas específicas para se entender o que é a morte. Necessita que não sejamos teóricos, que queiramos realmente nos comprometer com a sabedoria, através do caminho que você escolheu. Tá? Estamos vendo Gibran como filósofo e não como ideólogo de nenhuma tradição religiosa. É impossível vê-lo sem que ele deixe transparecer no que ele acredita. Como naquela frase que ele fala no início. Mas nós não precisamos ir por esse caminho, contanto que sejamos profundos e verdadeiros no caminho que escolhemos. E os ensinamentos morais, eles são universais, independente de religião. Entendem isso? Isso é importantíssimo, para não parecer que estamos fazendo proselitismo religioso de alguma tradição. E é isso, aí eu abro para perguntas, se tiver alguma coisa. Que é muito difícil você se preparar para a morte, que é uma experiência muito pesada, muito dura, na hora que ela chega. Você já deve ter ouvido falar que os maiores guerreiros que provavelmente existiram na história, é difícil saber quem foram os maiores, mas dentre os maiores foram os espartanos. Você já ouviu falar disso? Eram muito bons. Mas sabe por que os espartanos eram tão bons na hora da guerra? Porque treinavam todos os dias. Quanto as outras cidades-estado da Grécia pegavam os camponeses, pegavam os artesãos, pegava todo mundo e tacava na guerra, os espartanos pegavam os guerreiros. Aliás, acontece exatamente isso quando Leônidas vai com seus 300 para as Termópilas lutar contra os persas, vocês devem ouvir essa história. Quando ele chega só com 300 homens, as cidades que iam apoiá-lo dizem, mas que absurdo, a gente veio apoiar vocês, vocês me aparecem com esses gatos pingados? Os persas são milhares, o que vocês vão fazer com 300 espartanos? Aí Leônidas sai perguntando para esses homens das outras cidades, o que você é? Ah, eu sou carpinteiro. O que você é? Sou agricultor. O que você é? Eu sou pastor. Aí ele pergunta para os espartanos, espartanos, o que vocês são? E eles em uníssono, guerreiros. Está vendo por que os meus 300 valem mais do que os seus? Então é muito difícil que você se acostume para uma grande batalha se você não luta todos os dias. Todos os dias algo em nós está morrendo, algo em nós está querendo nascer. Saber se renovar, saber renascer todos os dias, num trabalho de purificação, deixando coisas para trás, sabendo crescer a cada dia, pegar as oportunidades de crescer. Gente, uma das coisas mais complicadas que eu já fiz na minha vida, vou contar para vocês, que ninguém nos ouça, a não ser nós e as pessoas que vão assistir o DVD, foi quando um dia eu resolvi colocar uma proposta de vida. Todo dia eu vou querer aprender alguma coisa. Pensem que coisa complicada, eu não imaginava que isso era tão complicado. Na frente do meu diário, pensando, o que eu aprendi hoje, meu Deus do céu? E às vezes eu tinha que levantar e sair para aprender alguma coisa naquela hora. Uma coisa complexa, parece uma coisa bobinha, né? Vai fazer isso para você ver. Você percebe que esse aprender significa matar um véu de ignorância e deixá-lo para trás? Você vai se familiarizando e ir mudando, crescendo, se tornando cada vez mais humano e vai se familiarizando com a morte e com a vida. Não faz isso todos os dias. Tá? Como diz o imperador Marco Aurélio Romano, não toma a morte como conselheira. Não tem como você aprender a morrer se vai acontecer semana que vem, amanhã, porque não tem como você aprender a guerrear se você só vai guerrear na hora da guerra. E essa deve ser uma das maiores batalhas que nós vamos enfrentar na vida. Complexa, uma mudança muito profunda. Tá? Então, isso é para a vida inteira. Ou não vamos aprender. São duas coisas que você falou, que as duas são importantes. E nenhuma das duas é bem assim. Na verdade, realmente, a gente tem medo porque, no fundo, não acreditamos tanto assim. Temos uma identidade muito grande com o corpo. Então, a morte parece que vai nos tirar tudo. A nossa identidade é muito materialista. É só uma inocente gatinha. Uma gatinha filósofa. Então, esse pavor da morte que temos é porque nós, inclusive eu comentava com vocês, uma curiosidade que nós temos, porque nós, quando somos materialistas, não acreditamos na eternidade, mas vivemos como se fôssemos ser eternos. Vai falar de morte com alguém, sai para lá, vergonhenta. Que assunto horrível. É assim? Mas não sempre foi assim. Já se tomou na história a morte como algo muito natural, como parte da vida. Eu falava para vocês a respeito de uma psiquiatra, tanatologista, doutora Elizabeth Kubler-Ross, que ela falava uma coisa muito interessante, que quanto mais materialista o ser humano é, tanatologista é um psiquiatra que trata só de pessoas doentes terminais, gente, que estão condenadas à morte. Quanto mais materialista uma pessoa é, menor a possibilidade dela se manter consciente nos últimos momentos de vida. Porque a consciência fica sem base para se sustentar. Porque ela sente que tudo aquilo com que ela se identificava, ela vai necessariamente perder. Aí ela perde o chão. Tá? E perdendo o chão, ela perde a memória, perde a consciência, entra em processos de coma. Ela diz de vários fenômenos que acontecem, porque a pessoa não tem como confrontar algo que lhe tirou tudo. Onde a consciência vai se apoiar para ficar de pé? Tá? E outra coisa é aquilo que você falava em relação à oração. Bom, pedimos, 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 mas entenda bem. Nem toda vez que a gente pede, significa que com isso a gente acredita realmente no espiritual. Acreditar no espiritual significaria, isso é o centro da minha vida e eu vivo para me aproximar disso. Platão, ele dizia que a forma, era uma religião politeísta, entendam bem, cada um com as suas tradições, para ele a forma que mais ofende aos deuses não era não acreditar nos deuses, era acreditar e achar que se podia comprá-los. Então, me dá tal coisa, que eu te dou tal coisa. Me protege aqui nos meus interesses. Os interesses são meus. Tá? Mas Deus está aqui quebrando o meu galho. Me ajudando a administrar os meus negócios. Esse é o tipo da, digamos, entre aspas, crença que não dá consistência nem dá respostas diante nem da vida e nem da morte. Chegou um ponto, às vezes, em determinadas decadências religiosas, que um sacerdote se torna quase que um despachante, né? A resolver os seus problemas junto a Deus. Ajuda aí a chover, ajuda aí a curar tal coisa, ajuda aí a eu ganhar tal coisa. Percebem isso? É uma distância total. Evidentemente, isso não dá consistência nem diante dos problemas da vida, nem muito menos diante do problema da morte. Com certeza. Eu sei disso, eu perdi a minha bem menos tempo. Mas é uma coisa que você percebe. Às vezes a gente fica um pouco confuso porque essa situação envolve muitas coisas. Tem toda essa problemática emocional que você fala, você deixou de ver, você deixou de ter contato, mas misturado com isso tem um elemento que é um paradoxo. É quase que se você procurar lá dentro, você vai ver que é quase que como se fosse uma revolta do ser humano de não entender o que é isso. A sua vida não oferece respostas consistentes para esse negócio. Como é que pode? Era um ser que tinha coisas para me ensinar, tinha vida vibrando ali dentro. Foi para onde? Cadê isso? Como uma coisa tão profunda pode deixar de existir? Isso é uma loucura, tem alguém me enganando, essa história está mal contada. E parece que isso é o que mais dói. Porque se fosse uma coisa bem explicada, as emoções iriam suavizando e tenderiam a aceitar, porque as emoções são servas da mente. Elas ecoam o que a mente manda. Se a mente, definitivamente eu jogo a toalha, não entendo isso, as emoções não aceitam. Entenda isso. E a forma como nós vivemos faz com que a morte seja um absoluto paradoxo. Não tenho resposta para esse negócio. Alguém está me escondendo alguma coisa. Porque um ser humano é um universo. Como é que um universo pode deixar de existir? E todos os sonhos que tinha, e todos os valores E tudo que me ensinou foi para onde? Virou pó? Vamos e venhamos, pó não tem sabedoria. Como pode isso? Isso é uma loucura. E a nossa sociedade não nos educou, ou seja, não trouxe à tona respostas para isso. É claro que as emoções também não vão aceitar. Perceba que existe um lapso. Você pensa algo, as emoções reagem. As emoções são lacaias da mente, são servas da mente. E a coisa que mais impacta nesse momento é que a sociedade não dá respostas. Tá? Não fomos educados para encontrar respostas, nem para procurá-las às vezes. Dogmatizamos determinadas frases, decoramos, e na hora H, coisas decoradas não são consistentes o suficiente para nos dar respostas. Tá? Frases feitas não são suficientes para nos dar respostas. E aí é um tirateima muito duro, que a gente vai ver o que tem e o que não tem profundidade dentro de nós. E às vezes só descobrimos nesse momento, consciência se dá por contraste. Tá? Então é uma experiência rica nesse sentido, porque vai nos obrigar a concluir, eu não sei, agora eu quero saber. Eu não tenho resposta, agora eu tenho que encontrar. Uhum. Que até então parece que é faz de conta, só acontece com os outros. Uhum. Até que é a hora que a gente se vê obrigado a encontrar respostas. Isso é uma experiência rica. Uhum. Quem mais, gente? Mais alguma pergunta?
Eu queria ter nascido no México.
Como?
Eu queria ter nascido no México. Mas comemora o Dia dos Mortos.
É, mas não sei se todo mundo que comemora entende, não. A consciência não é tão fácil assim de conquistar, infelizmente. Aqui a gente comemora o nascimento espiritual, que é o Natal, e a única coisa que a gente lembra é de comprar um par de sapatos para as pessoas que gostam. Eu não lembro do nascimento espiritual. Não lembro. Então não adianta. O pessoal cai na mecanicidade e não aprende só por causa de uma festividade. Quem dera. Então, a gente tem tantas festividades, se é Páscoa, é Pessach, é a passagem da consciência material para a espiritual. Quando que a gente faz isso? Quando que a gente faz? Então, infelizmente, não é só isso. Bom, relembro a vocês que quem tiver interesse no assunto, a gente tem uma outra palestra que é a do Bardo Zedol. É um pouquinho mais dura, porque os tibetanos não estão para brincadeiras. O livro é muito forte, mas quem tem interesse no tema vale a pena conhecer. Certo?